As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Está confirmado o cidadão português que foi morto a tiro em Angola. É natural de Montalvo, concelho de Constância. Pedro Gonçalves, de 41 anos, foi assassinado em Luanda na passada terça-feira, na sequência de um assalto levado a cabo por indivíduos que se faziam transportar numa moto. O ribatejano foi encontrado dentro de um automóvel. À Lusa, o diretor financeiro da empresa onde o português trabalhava, Rui Vareta Machado, adiantou que está agora a aguardar um relatório da Polícia Nacional Angolana, que está neste momento a investigar as causas do homicídio. Só depois disso é que o corpo será trasladado para Portugal, onde vai ser sepultado.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Valdoteste, procedeu à identificação e detenção de um indivíduo do sexo masculino, português, com 26 anos de idade, por fortes indícios da prática do crime de homicídio qualificado de uma mulher de 48 anos de idade, natural e nacional do Brasil, residente em Santarém, que não mantinha qualquer relação pessoal ou sentimental com o suspeito. O crime ocorreu a 27 de janeiro, como aliás a ERTS noticiou na altura, tendo o cadáver da vítima sido encontrado no interior da própria residência, apresentando ferimentos graves por golpes de arma branca. Na sequência das diligências efetuadas pela Polícia Judiciária, foi então possível proceder à identificação, localização e detenção do indivíduo suspeito da prática do crime, tendo sido reunido importante e sólido acervo probatório que permite indiciar fortemente o suspeito como autor do crime. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação da medida de coação adequada à gravidade da sua conduta.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Salão Nobre da Assembleia Municipal de Tomar foi palco na manhã de quinta-feira para a sessão comemorativa dos 45 anos do aniversário do 25 de Abril de 74. A sessão contou com a presença dos elementos da Assembleia, do Executivo Municipal, de entidades convidadas e de algum público. Depois de aberta a sessão, com um momento de canto, com o maestro Brian McKay ao piano e a cantora lírica Juliana Mauger, que interpretaram o tema Acordai, seguiram-se as intervenções dos representantes das diferentes bancadas, dos partidos com assento na Assembleia Municipal, independentes do Nordeste, Bloco de Esquerda, CDU, PSD e PS. A encerrar, a intervenção da Presidente da Câmara Municipal de Tomar, intervenção que se caracterizou por fortes críticas ao centralismo do Estado. Anabela Freitas recordava que este foi um dos aspectos que marcou a ditadura, mas que persiste 45 anos depois como um tique do Estado democrático pós 25 de Abril.
Uma das coisas que marcava a ditadura era o centralismo de Estado, que se continua a observar hoje em dia. Dignidade humana, prestação de cuidados de saúde, o que é que nós queremos? Qualquer um de nós, independentemente da nossa área política, é que qualquer cidadão tenha acesso à prestação de cuidados de saúde. Ouçam, eu não quero saber se eles são prestados pelo privado ou pelo público. Eu quero é que o cidadão tenha acesso a cuidados de saúde. E o cidadão lá fora, quando tem um problema, não quer saber se vai ao privado ou se vai ao público. E aquilo que se discute é um tique de ditadura de um Estado centralista. Ao Estado compete legislar e fiscalizar. O cidadão tem que ter acesso a tudo. Educação. Nós evoluímos. As coisas não são comparáveis, de maneira nenhuma. Mas será que o nosso sistema de educação está feito para o aluno? Será que o nosso sistema educativo está a preparar os nossos jovens para o futuro? É que uma das grandes coisas, um dos grandes desafios que se coloca à educação é ter de formar para profissões que ainda nem sequer existem. É na escola que se aprende. É na escola que nos integramos na sociedade. O 25 de Abril é dado na escola? Não, é dado. Mas não com essa profundidade. Se calhar sabemos, tem que saber mais os reis, que é importante. Tem que saber mais a nossa história mais antiga do que a nossa história contemporânea. Mais um exemplo, e porque sou Presidente de Câmara, mais um exemplo daquilo que é o centralismo do Estado. Com o 25 de Abril, e já aqui foi dito, determinou-se a autonomia do poder local. E agora vejam, a dicotomia. Temos a autonomia do poder local, e depois temos, por outro lado, aquilo que são os tiques de ditadura que 45 anos depois ainda craçam no nosso país. Temos um conjunto de instituições que vêm mandar no nosso território. Todos vós sabeis que nos querem colocar a Rena até aqui à Praça da República. Portanto, todos nós percebemos que isto é reserva ecológica nacional, não é? Quer dizer, todos nós vemos isso, não é? E como é que é possível falar em autonomia de poder local? Como é que é possível falar em determinação de um país que pensa, que deve pensar e que deve atuar sobre os seus territórios quando continuamos com centralismo e com um Estado feito à medida de uma ditadura?
O Complexo Cultural da Levada acolheu na passada quarta-feira, 24 de abril, a apresentação pública dos Galheteiros de Promoção dos Azeites do Conselho, mais uma iniciativa no âmbito dos sabores de tomar com que o município, produtores e restaurantes locais têm vindo a desenvolver no âmbito da campanha de valorização da produção local. No caso concreto, esta iniciativa foi realizada pelo município em parceria com o Instituto Politécnico de Tomar, que desenvolveu o design dos galheteiros, constituídos por 4 elementos com azeite das marcas São Dorninho, Casal Martinho, Casal da Morracha e Sete Montas. João Patrício, professor do Instituto Politécnico de Tomar, referiu na altura que este é um trabalho que orgulha a instituição.
É um trabalho que, na nossa perspectiva em particular, nos enaltece e nos orgulha a vários níveis. Obviamente, pelo nível académico, propriamente dito, é o trabalho da nossa aluna da licenciatura em Design e Tecnologia das Artes Gráficas, Jéssica Pereira, e portanto, estando nós perante um trabalho de projeto final, o que é esperado num trabalho de projeto final é que, uma vez que a nossa instituição é uma instituição de natureza politécnica, o que é esperado é que os projetos desenhados e construídos pelos nossos alunos sejam projetos de caráter eminentemente prático. E, portanto, mais uma vez, remeto para as evidências que estão ali, porque é prático e é materializado. Portanto, é um objeto que é materializado e, portanto, cumpre esta característica que, volto a sublinhar, é fundamental para nós. Por outro lado, há aqui também mais algumas vertentes que são de enaltecer, que é, por um lado, o contributo que a nossa aluna, e portanto é que nós naturalmente nos associamos, que a nossa aluna faz para a comunidade em que está, para a nossa comunidade, para a comunidade aqui de Tomar. Portanto, trabalhamos num produto prático para a comunidade, e ainda por cima, tanto quanto nós podemos ver ali também, é um produto que vai entrar em utilização, em aplicação prática, no imediato, tanto quanto sei, não é? Portanto, vai já, desde já, começar a entrar em utilização e, portanto, é por essa razão que nós entendemos que tínhamos que estar presentes e tínhamos que nos associar, e eu gostaria de dar os meus parabéns à nossa aluna também pelo trabalho que desenvolveu.
Tratou-se de um acontecimento significativo num concelho em que o azeite e a azeitona são dos mais antigos em termos de referências económicas presentes na própria toponímia e documentados historicamente já desde os templários e com especial importância nos tempos da Ordem de Cristo. Desse modo, os galheteiros vão estar presentes a partir de 10 de maio nos restaurantes do concelho que aderiram a esta ideia que, como referiu depois a Presidente do Município, Anabela Freitas, surgiu precisamente no seio da autarquia.
Temos no concelho 4 produtores de azeite e aquilo que tem sido a nossa política é de dar evidência àquilo que são os nossos recursos endógenos. Neste caso, os nossos produtores de azeite, a exemplo daquilo que já foi feito com os produtores de vinho. E, portanto, isto é um projeto que nasce no seio da Câmara, através de dois serviços da Câmara, o Gabinete de Economia Local e a Divisão de Turismo e Cultura, porque as coisas têm que estar aliadas e ligadas umas às outras, e se não começa dentro da Câmara aquilo que é o trabalho de parceria, dificilmente transpormos para fora, para a comunidade, aquilo que deverá ser o trabalho de parceria. E aqui houve uma parceria que eu considero perfeita. Em primeiro lugar, com o Instituto Politécnico de Tomar, que quando foi desafiado, disse logo presente e esteve logo na primeira linha. E em segundo lugar, com os próprios produtores de azeite. Porque o projeto da Jéssica foi o votado, é o que está hoje aqui a ser apresentado, mas teve aqui muito de colaboração com todos os produtores de azeite que se envolveram e bem neste projeto. E, portanto, sendo um projeto que parte de baixo para cima, permitam-me a expressão, é um projeto que é um projeto ganhador. E aquilo que nós pretendemos é, com a apresentação deste galheteiro, deste projeto hoje, em que temos 21 restaurantes aderentes, é que a partir de agora, e os galheteiros irão estar disponíveis nos restaurantes a partir do dia 10 de maio, e portanto os nossos restaurantes poderão estar já a dar a provar, não só aos tomarenses, mas também a quem nos visita, aquilo que é um produto local, porque permitam-me aqui um parênteses, se calhar muitos dos tomarenses nem sabem que temos 4 produtores locais de azeite no nosso território. Portanto, há que valorizá-los. E, portanto, a gente quando vai a qualquer restaurante come manteiga de entrada e azeitonas, eu pessoalmente gosto muito, mas também gosto muito de, numa entrada, ter um azeite, ainda por cima, se for nosso, para poder provar como entrada. E, portanto, temos aqui também algo diferenciador, não só para consumo interno, mas para consumo externo.
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro aprovou a candidatura do município de Torres Novas para a criação da Rota do Almonda, que pretende ser um novo percurso de ligação entre o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e a Reserva Natural do Paúl do Boquilobo, tendo o Rio Almonda como corredor ecológico entre as duas áreas protegidas. A Rota do Almonda será um percurso complementar à Grande Rota do Carso, que terá início no Centro de Interpretação da Gruta do Almonda, desenvolvendo-se depois ao longo de aproximadamente 26 km até ao Paúl do Boquilobo, classificado desde 1981 como Reserva de Biosfera pela Unesco. A área abrangida pela rota inclui ainda 2 sítios da Rede Natura 2000 e sítios da Convenção Internacional sobre Zonas Úmidas e ainda também a Nascente do Almonda. O objetivo central desta rota passa pela valorização das duas áreas protegidas, potenciando atividades de visitação melhor informadas e comunicadas, com desenvolvimento de um maior número de participantes, novas estruturas e instrumentos de interpretação. As intervenções previstas ocorrem nas duas áreas classificadas e no corredor de ligação transversal que as liga e interrelaciona o Rio Almonda, nomeadamente em sinalética, equipamentos e estruturas de informação, incluindo a homologação dos 25,59 km, instalação de 2 estações automáticas de monitorização do caudal e qualidade da água, colocação de sinalética relativa aos limites da reserva natural do Paúl e arranjo urbanístico e do pavimento, ainda a elaboração do projeto expositivo e interpretativo para o Centro de Interpretação da Reserva Natural do Paúl do Boquilobo, entre outros. Na candidatura apresentada pelo município de Torres Novas, que tem apoios comunitários da ordem dos 85%, foi considerado um montante elegível superior a 103 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A demora na aprovação do novo Plano Diretor Municipal de Tomar tem vindo a atrasar o arranque de uma zona de implementação industrial na freguesia da Sabacheira. O processo implicará ainda depois a elaboração de um plano específico para a zona, mas o facto não impediu que haja já um conjunto importante de investidores que têm procedido à compra dos terrenos em causa. Como referiu na Hertz em primeira mão o Presidente da Junta de Freguesia da Sabacheira, António Graça, as empresas estão preparadas para se instalar nesta área situada junto a Val dos Ovos.
Temos diversas empresas já preparadas, assim que puderem, para se instalarem, porque falta o PDM estar ativo, como se diz na gíria, passar. Assim que o novo PDM estiver pronto, terá que ser feito a delimitação do espaço empresarial nos Val dos Ovos e isso é um processo depois à parte, que depois estas entidades complicam. Eu percebo que tem que haver controle, tem que haver regras, tem que haver para que não seja tudo de qualquer maneira, quer dizer, tem que haver regras a cumprir para a boa gestão territorial. Mas, uma vez mais, é tudo muito pesado, muito lento, muito burocrático. E este espaço está definido no plano, como já tiveram acesso, e têm acesso no site do município e dá para ver. E assim que o PDM passar, vai ter que haver ali um plano feito específico para aquela área. Mas os empresários não quiseram esperar, das diversas empresas, compraram o que queriam comprar, porque estamos a falar de terrenos de privados. E os empresários puseram mãos à obra e foram falar com os diversos privados e já há uma série de empresários com terrenos comprados, então, mas é uma área considerável, dá para implementar muitas empresas ali e com uma coisa fantástica que é o nó do IC9 mesmo ali. Por isso é que eles quiseram investir ali naquela zona, porque, quer dizer, do nó do IC9 tem acesso a um via Fátima Leiria, tem acesso a um via Torres Novas, a A23, é um ponto central.
O município de Vila de Rei vai realizar neste 5 de maio uma ação de promoção e divulgação do Conselho no Convento de Cristo em Tomar. A iniciativa vai ter lugar entre as 10h30 e as 17 horas e consiste numa mostra e venda de produtos endógenos vilarregenses e na promoção do potencial turístico do Conselho, com especial destaque para a presença do artesanato e do azeite de Vila de Rei. O Convento de Cristo é um dos monumentos mais visitados de toda a região, assumindo-se assim esta iniciativa como uma importante forma de dar a conhecer o território vilarregense a um maior e vasto número de potenciais visitantes. A realização deste evento insere-se no âmbito do protocolo celebrado entre a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e a Direção-Geral do Património Cultural Convento de Cristo para o desenvolvimento de ações de promoção turística e cultural da região do Médio Tejo neste monumento património mundial.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com José Rogério.
Durante a semana falou-se muito do 25 de Abril e dos vários acontecimentos que marcaram o país nos últimos 45 anos. Por isso, apesar de tantas narrativas e opiniões, é incontornável que hoje também abordemos o tema, pois uma das bandeiras do 25 de Abril foi abrir o caminho ao desenvolvimento do país. Ora, em matéria de desenvolvimento, Portugal progrediu bastante nas últimas 4 décadas, nos domínios da educação, da saúde, da habitação, da segurança social, do meio ambiente e património, das vias de comunicação, das infraestruturas de água e saneamento, das infraestruturas culturais, desportivas e turísticas, entre outras dimensões. Mas também é verdade que o desenvolvimento que o país e as regiões tiveram não foi nada homogéneo nem equilibrado em termos territoriais, económicos e sociais, como mostram as estatísticas europeias e nacionais. Na realidade, Portugal hoje está confrontado com muitas desigualdades económicas, financeiras, laborais, sociais e regionais, que tornam o nosso país um dos mais assimétricos da União Europeia. De facto, os sucessivos poderes centrais, regionais e locais colocaram o país na cauda da Europa em resultado das opções políticas estratégicas que desenharam, mas também tiveram a colaboração de muitos atores económicos, empresariais, associativos, sindicais e sociais na implementação dessas estratégias. Depois, não é por acaso que hoje a corrupção, a economia paralela, os ilícitos financeiros e fiscais, a produção e comércio ilegais, o tráfico de substâncias absorvem cerca de 30% da riqueza nacional e são responsáveis pela grande dívida externa que onera o país e que condiciona o futuro das próximas gerações. Mas, não falando apenas de desgraças, também salientemos acontecimentos locais muito positivos a decorrerem no Complexo da Louvada, que já estão na sua 10ª edição e que tentam remar contra a maré da mediocridade, da futilidade e da cultura das redes sociais e do espetáculo. Estamos a falar da Feira do Livro e do Bibliotecando, patentes em Tomar, até ao dia 5 de maio.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.